Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você já sabe, né? Pode compartilhar os nossos episódios com quem você quiser pela sua rede social favorita. É só copiar o link e compartilhar com seus amigos e com seus familiares. Por aqui, sempre abordando temas relacionados ao noticiário nacional. E no episódio de hoje, vamos trazer aí uma pergunta, né, Maurício Bastos?
Por que os brasileiros estão lendo tão pouco? A gente tem dados aí do levantamento denominado Panorama do Consumo de Livros. Foi realizado pela Nielsen Book Data em parceria com a Câmara Brasileira do Livro. Essa pesquisa traz dados, não diria surpreendentes, né, mas reveladores a respeito dos hábitos de leitura, né, Tayana?
Ao longo de 2023, Maurício, só 16% da população brasileira disse ter comprado livros, é o que diz esse levantamento. Ainda de acordo com a pesquisa, outros 84% não compraram nenhum exemplar desde novembro de 2022. Então nós vamos saber mais sobre esse estudo e entender melhor esse panorama conversando com a nossa primeira convidada de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Conosco Fernanda Garcia, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro. Fernanda, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, tudo bem?
Tudo bem, eu é quem agradeço o convite de vocês de estar aqui batendo esse papo no podcast Jabuticaba Sem Caroço, é um prazer. Muito obrigada pelo convite.
Prazer todo nosso, Fernanda. A gente está com dados, com números aqui na nossa mesa, né? Ao longo de 2023, só 16% da população brasileira diz ter comprado livros, outros 84% não compraram nenhum exemplar desde novembro de 2022, são dados aí do levantamento Panorama do Consumo de Livros, realizado pela Câmara Brasileira do Livro com a Nielsen Book Data, né? E aí, outras informações que esse levantamento traz pra gente, né? 40% disseram ter adquirido de 3 a 5 livros nesse período, enquanto é uma quantidade menor, 29% compraram um ou dois. Enfim, a que a gente atribui essa queda no número de leitores no Brasil? Por que os brasileiros andam lendo tão pouco? A gente teve aí um período que pode ter sido, né, uma grande oportunidade para que as pessoas pudessem ler mais, né, que é a pandemia, quando as pessoas ficaram mais dentro de casa. Por que que essa quantidade, né, de leitores aqui no Brasil não acompanha o crescimento da nossa população, por exemplo?
Então, Maurício, acho que vale a pena dar uma comentada antes, esse estudo, o Panorama do Consumo de Livros do Brasil, ele foi feito agora, é uma primeira edição, né, desse estudo que nós temos há muitos anos, é a pesquisa Retratos da Leitura. E elas medem coisas diferentes, mas que estão intimamente relacionadas. A Retratos da Leitura lê o índice de leitores, ela tenta perceber o índice de leitores, e a Panorama do Consumo de Livros, ela tenta entender o público consumidor de livro, não necessariamente quem lê adquire livros. De qualquer forma, o consumo a gente não pode dizer ainda que está em queda, porque foi uma primeira edição, mas os números são bastante expressivos no sentido de que o consumo é muito baixo, a compra de livros. A gente perdeu 4,5 milhões de leitores nas pesquisas Retratos da Leitura. Uma foi feita em 2015, a última que foi feita em 2019 demonstra essa queda de 4,5 milhões de leitores. E isso, obviamente, está intimamente relacionado com o consumo de livros, né? Você pode ter acesso através de bibliotecas, você pode ter acesso de inúmeras formas, mas uma das formas de acesso importante é através da aquisição de livros. Dos motivos pontuados aí pelos consumidores que declararam não ter comprado livro nos últimos meses, uma, eles apontam o preço ou a ausência de livrarias próximas, eles apontam também falta de tempo, tem vários fatores que influem nisso. Mas, de uma forma geral, quando a gente olha para o cenário brasileiro, né, o cenário de leitura no país e compara com outros países, ou mesmo olha para países até da América Latina que passaram a investir um pouco mais nisso, a grande diferença dos países leitores para os países não leitores, e obviamente isso vai influir no consumo de livros depois, é a quantidade de políticas públicas aplicada para formar os hábitos de leitura. A gente tem no Brasil uma lei que estabelece que o Brasil tem que elaborar um Plano Nacional de Livro e Leitura a cada primeiro ano de governo, né? Isso foi feito há um tempo atrás, mas Nunca foi feito o Plano Nacional do Livro e Leitura no Brasil. A gente tem notícia de que ele está em elaboração. A CBL, inclusive, foi consultada para opinar e fazer sugestões sobre o que deve constar desse Plano Nacional do Livro. Mas é importante que a gente tenha uma série de coisas, né? Que a gente tenha bibliotecas em todos os locais, que elas estejam equipadas, que elas tenham acervo adequado, que elas tenham profissionais treinados. Na escola, o desenvolvimento do hábito da leitura é uma coisa importante também, as pesquisas e retratos da leitura sempre apontam o professor como o principal influenciador da leitura, então é uma coisa que tem que ser tratada nas escolas. É importante que a gente também consiga desenvolver um cenário saudável para que tenhamos livrarias em vários lugares do país. A gente sabe que elas estão mais concentradas nos grandes centros, né? Isso também é uma coisa que precisa crescer. Então, são várias políticas que são necessárias para a gente criar esse ambiente em que a gente não só forme leitores, como desenvolva o hábito da leitura e essas pessoas permaneçam, né, na leitura. Isso, com certeza, vai impactar depois, num segundo momento, no hábito de consumo.
Você, inclusive, enfim, falado dessas políticas, né, de estímulo, você mencionou aí bienais, festivais do livro, né, as feiras literárias, que, inclusive, se a gente for comparar com uma década atrás, a gente tem muito mais feiras literárias do que a gente tinha, né? Por exemplo, a gente lembra da Feira Literária de Paraty, né, a Flip, que é um grande festival de literatura, onde os autores se apresentam, há grandes mesas de debate. Enfim, é um movimento, é um evento de certa forma elitizado, né? Mas que acabou estimulando uma onda, né, de eventos mais regionalizados, né? Hoje a gente tem feiras literárias
nas periferias,
né? Esse trabalho mais próximo da comunidade para trazer a literatura, enfim, para os mais jovens, para a garotada que está na escola pública, enfim, para as pessoas que estão aí se alfabetizando, estão fazendo educação para jovens e adultos, né? Enfim, para estreitar o contato da população que não teve tantas oportunidades de acesso à cultura e à educação, de terem contato com a literatura, de terem contato com seus autores, né? E aí você mencionou a Bienal, enfim, hoje em dia a gente tem essas formas de consumo bem variadas, a Tayana lembrou das redes sociais, né, que poderiam em tese ser concorrentes, mas no seu ponto de vista não é. Talvez estimular esses influenciadores que permeiam aí, que tomam conta, que estão aí monopolizando as atenções, centralizando as atenções, artistas, para estimular o interesse pela leitura, enfim, muitos já ajudam. De que forma a classe artística, por exemplo, poderia contribuir, enfim, fazer versões para a leitura de suas obras, enfim, estimular que essas pessoas estimulem a leitura ao produzirem obras literárias para o seu público fiel, por exemplo?
Assim, começando aí pelas feiras e pelos festivais, de fato, assim, houve uma ampliação do número de festivais, isso é muito legal. Não é uma... Eu acho que contribui muito para a formação de leitores, mas como são coisas pontuais em um determinado momento do ano, elas são um grande momento, né? As políticas precisam ser estruturantes. Mas este grande momento, de certa forma, ela traz uma atenção e muitas vezes você captura um leitor que se descobriu leitor ali naquele primeiro contato com o livro, naquele primeiro contato com o escritor que ele não conhecia, ou num contato com o escritor que ele já conhecia e ele vai ali e vê que a coisa é interessante, aprofunda o que foi lido no livro. Então, assim, são momentos importantes. Eu acho que as bienais, os festivais, as feiras, de uma forma geral, elas cumprem um papel de aproximação com o livro muito importante. Muito mesmo, a gente vê a cada ano na Bienal que esse público só aumenta. E tem jovens, né? A gente às vezes pensa assim, ah, jovem só quer ficar no computador, na internet. O maior público da Bienal do Livro são jovens. Então, eu acho que os festivais e as feiras têm esse papel bastante importante. E o que a gente tem percebido é o interesse de vários influenciadores. A gente tem uma categoria, por exemplo, no TikTok, que são os booktokers, que falam só de livros, que indicam livros, que comentam livros. Eles têm participado dos festivais literários e das bienais. Então, assim, são pessoas que, apaixonadas pela leitura, que, de certa forma, né, se dedicam um pouco a isso, a incentivar o hábito da leitura, a indicar livros aos seus leitores. E quanto mais gente falando de livro, né, as pessoas têm muitas referências, né? E você vê uma pessoa que você admira, que é seu ídolo, falando de um determinado livro, provavelmente você vai querer conhecer aquilo. Então, com certeza, quanto mais pessoas falarem disso, melhor. A gente tem muita gente que fala, né? Você vê alguns atores, alguns cantores, mas de fato, é um espaço que está ali também, é um espaço comercial, que muitas... A internet, ela é a forma de comunicação mais direta e principal hoje em dia, né? As redes sociais, as pessoas olham as redes sociais todos os dias. Nem todos os dias elas ligam a TV, mas as redes sociais as pessoas veem todos os dias. Então, tem que usar esse instrumento, essa ferramenta para atingir os leitores, sim.
Era justamente esse o ponto que em que eu queria chegar, né? Você falou de personalidades que não necessariamente são autores, né? Não são escritores, não têm na escrita como sua fonte de, enfim, de seu local de trabalho, né? Não são, por exemplo, escritores, não são jornalistas, não escrevem como profissão, mas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que me ocorreu na mente aqui. O Felipe Neto, que é um influenciador digital, é um cara que tem grande entrada com o público mais jovem. Jovem, ele, na hipótese de reunir suas ideias e fazer um livro, certamente ele vai ter uma adesão muito grande pelo fato de ter seus seguidores, ter seus fãs, ter pessoas com quem ele se comunica diretamente, né? Trazer esse público, um jogador de futebol, vamos imaginar, que tenha opiniões e tenha ou queira falar sobre sua vida, falar sobre a vida no futebol, né? Esse tipo de contato, né? De pessoas que fazem parte de um outro universo, seria talvez uma forma mais... talvez eficaz, né? Porque imagino que comercialmente seja até importante, seja até vantajoso, enfim, é uma frente na qual, uma frente diferente na qual ele está atacando, né?
Aí dá até para ampliar pensando não só em esse artista ou jogador de futebol, o exemplo que você trouxe do Felipe Neto assinando uma obra, mas apoiando alguns autores também.
Exatamente, trazendo isso na esteira, né?
Exatamente. Hoje você tem algumas pessoas que não são pessoas famosas, mas que são leitores, né? E que tem um bom número de seguidores e que estão ali falando de livros. Mas, por exemplo, o Fagundes, né, que é um ator, ele fala sempre de livros nas redes sociais dele. Eu acho que se talvez mais pessoas fizessem isso, talvez o livro ficasse como um assunto mais em pauta. Mas, no final das contas, eu insisto, né, porque leitura, o hábito da leitura não é uma coisa que você vai conseguir com ações pontuais. Você precisa de ações estruturantes, de fato. Eu acho que a divulgação do livro, a divulgação do hábito da leitura, ela faz parte de uma relação de ações importantes de ser implementadas. Se não tiverem as ações estruturantes mesmo, a coisa do dia a dia, do todo dia ali, porque é um hábito a ser desenvolvido, também acho que talvez a gente não consiga atingir aí as metas que a gente deseja atingir para o nosso país.
Agora, Fernanda, como que a Câmara vê a questão nessa, de certa forma, na contramão dessa tentativa de estimular a leitura, a gente acompanhar aí o noticiário falando do fechamento de algumas livrarias, a gente teve aí a questão da Livraria Cultura, da Livraria Saraiva, é algo que dificulta ainda mais esse processo?
Sim. Sem dúvida, a pesquisa, a Panorama do Consumo de Livros mostra que um dos pontos das pessoas justificarem de ter comprado um livro é não ter um local, uma livraria próxima para comprar os livros. A livraria, ela é um lugar de descoberta, né? O comércio online é muito forte, os livros estão no comércio online, e isso é importante para um país da dimensão do tamanho do nosso, né? Para chegar em todos os lugares, mas o que se percebe, isso não está em nenhuma pesquisa, mas é uma sensação que a gente teve durante o período da pandemia, é que você, por exemplo, no período da pandemia onde as livrarias ficaram fechadas, e você o número de lançamentos diminuiu, a compra de livros novos, houve uma percepção que isso diminuiu, que se comprou mais do que já se conhecia. Então, a livraria, ela cumpre esse papel importante do lugar em que a pessoa entra, e ela tem contato com o livro, ela tem contato com novos temas, é um lugar de descoberta do livro. Então, a gente precisa ampliar o número de livrarias no país. A gente tem um tamanho muito inferior do que o número recomendado pela Unesco, se eu não me engano, uma livraria para cada 100 mil habitantes, a gente tem muito menos que isso. E quando a gente olha para alguns países que têm a leitura estruturada, esses países também têm mais livrarias. E isso passa por políticas estruturantes mesmo, né? Por olhar por todos os pontos necessários para você criar um ambiente para a formação de leitores e fortalecimento do hábito da leitura. É uma questão mesmo, de fato. A gente tem algumas boas notícias, a INL divulgou um relatório, acho que no ano passado, que hoje a gente tem cerca de 2.900 e alguma coisa aí de livrarias, 2.972 livrarias. Esse número tinha sido menor em algum momento, então assim, estão surgindo livrarias novas, estão surgindo livrarias focadas em nichos específicos, focadas em públicos específicos, mas ainda é muito pouco, a gente precisa de bastante incentivo.
Era nesse ponto que eu queria chegar, Fernanda, porque ao mesmo tempo, né, em meio a um colapso de gigantes do setor editorial, né, a gente tem grandes livrarias fechando as portas, né, decretando falência, a gente viu Saraiva fechando as portas, a Saraiva que tinha as suas megastores presentes aí nas principais capitais, nas regiões metropolitanas, era um espaço de acolhimento para o leitor e para o não leitor, né, era um ponto que estimulava pessoas que não têm o hábito de ler a conhecer, é um ponto de cultura, né, da mesma forma a Livraria Cultura, né, tinha uma beleza de espaço em São Paulo, ali na Avenida Paulista, aqui no Rio de Janeiro ocupou um espaço nobre também, que era antigamente de um cinema, que era um outro tipo de estabelecimento que, enfim, vive um processo de agonia, né, o cinema de rua, né, isso eu tô falando de cinema de rua, né, de cinema de rua e também livraria de rua, uhum, né, que é algo que a gente não vê mais com tanta profusão. E em meio a esse colapso desses gigantes do setor e também com essa explosão do comércio eletrônico depois da pandemia, né, o mercado das livrarias de rua tá resiliente, né, dando esses sinais consistentes de crescimento, mesmo vivendo condições aparentemente desfavoráveis, né, com essas dificuldades do varejo. Você trouxe aí um dado da ANL, né, Associação Nacional de Livrarias, mais de 2.900 livrarias estão abertas, né, com as portas abertas, mais de 100 novas lojas físicas foram abertas. Isso é um sinal de retomada da atividade, enfim, é um fôlego que vem lá do fundo mesmo para o ensaio de retomada do setor, na tua avaliação, o que você acha?
Você sabe o que eu acho? Eu acho que é um sinal de resiliência e de persistência do mercado, porque quando você olha para os números gerais do setor, o setor do livro, né, aí a gente está falando do faturamento das editoras, de todo mundo, ele está em queda, né, e mesmo assim é o setor que persiste e insiste. Eu acho que a grande vantagem, assim, do setor do livro é que ele acredita muito no negócio, são pessoas muito apaixonadas que trabalham no negócio do livro e querem realmente que a coisa aconteça. Então, isso de fato é uma força. Você conversa com um livreiro, você vê o quanto ele acredita no potencial do livro, quanto ele acredita numa livraria, na importância dela. Você conversa com o editor, é a mesma coisa. Então, acho que isso tem uma coisa que é um setor que tem um objetivo meio que se une, né? A gente até tem a gente vai ter um encontro agora de editores, livreiros e distribuidores de livro, que vai acontecer em junho, e o tema dele é livro é o que nos une, porque eles vão ali para discutir questões, né, dessa cadeia, discutir soluções, olhar para o que está acontecendo, e no final das contas é isso, essa fé, essa convicção de que se trata de um produto importante, fundamental, que faz, acho que, o setor seguir tão forte, assim, e tão organizado.
Mas, acima de tudo, né, Fernanda, é esse trabalho estruturante que você ressalta como necessário, né, para mudar esse panorama, né, para que os brasileiros voltem a ler, ou leiam, passem a ler mais, né, essa reforma estruturante para estímulo da leitura, ela tem que começar na educação básica.
É, ela tem que começar na escola, a própria Retratos mostra isso, que a criança, enquanto está na escola, ela lê um pouco mais, e conforme o tempo vai passando, esse hábito da leitura vai diminuindo. Mas, além da escola, ela tem que estar no dia a dia das pessoas, ela tem que estar no dia a dia das famílias, ela tem que estar no dia a dia nas bibliotecas, nos lugares. Agora, para ela estar no dia a dia das famílias, você precisa formar leitores, né? Pais leitores precisam ter sido formados algum dia, né? Não há de se esperar que você tenha pais que estimulam a leitura se eles não tiveram a oportunidade de ser estimulados para o hábito da leitura. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha que precisa começar logo, ser construído logo. A gente, como sempre, está otimista, acreditando que esse plano vai ser apresentado e montado. E o Brasil precisa muito disso. Agora, tem um dado que é um dado que gera um otimismo. A gente, quando olha lá para o panorama do consumo de livros, quando você olha para o número de leitores, mais de 60% das pessoas que não compraram o livro, elas consideram o hábito da leitura importante, elas gostariam de ler mais. Então, acho que temos aí um caminho para seguir, temos um público para conquistar, só precisamos, de certa forma, tratar da coisa seriamente mesmo. Assim, acho que o brasileiro, ele, de certa forma, reconhece a importância do conhecimento, do aprendizado e da leitura que entra nesse pacote. Então, isso é um dado que deixa otimista. A gente está falando da grande maioria, que são pessoas que não compraram livros, mas eles têm essa visão. A visão de quem não comprou o livro não é assim, olha, não compro o livro porque não importa e não é importante.
Fernanda, obrigado pela sua participação. Fernanda Garcia, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro. Fernanda, até uma próxima oportunidade e sucesso para os livros do Brasil.
Super obrigada pelo convite. Convido todos vocês aí para a próxima Bienal do Livro de 6 a 15 de setembro no Distrito AMB.
Obrigada, Fernanda. Até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau.
Bom, Tayana, se a pesquisa mostra que o brasileiro não está tão interessado assim nos livros, o nosso próximo entrevistado vai na contramão dessa opinião, dessa percepção. O isolamento durante a pandemia trouxe uma série de descobertas para muita gente e, na opinião dele, trouxe a paixão pela escrita. Pois é, hein? Então, para entender melhor isso, a gente apresenta mais um convidado que está aqui no nosso estúdio.
Só quem vive é quem sabe.
É, e conforme a Tayana adiantou aqui pra gente, tem convidado especial no estúdio, já tá devidamente posicionado, né? O Valdeci Boareto. Valdeci Boareto, ele trabalha na Conlurb. A Conlurb, pra quem é de fora do Rio de Janeiro, é a Companhia de Limpeza Pública do município, é um órgão vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro. E o Boareto, muito mais do que um funcionário da nossa limpeza pública, responsável por distribuir saúde e bem-estar para nossa população, ele traz um bem-estar que é o conforto da nossa alma, né? A gente está falando aqui sobre o livro, né, Tayana? Ele foi, durante o período da pandemia, alguém que saiu desse tema, né? Ele destoou aqui do tema do nosso programa. A gente está falando aqui da queda, né, do interesse pela leitura por parte dos brasileiros, mas ele foi justamente na contramão dessa tendência, né, Thay?
Se descobriu escritor também.
Ele se descobriu escritor e aqui no nosso papo, antes da...
E olha que simbólico, o livro lançado na Bienal.
Na Bienal do Livro.
Bienal de 2023.
E nesse papo antes aqui dessa entrevista, né, a gente conversando com o Valdeci nos bastidores, ele é um cara articulado, é um cara que esbanja conhecimento, esbanja muita vivência, né? Valdeci, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente no estúdio. Como é que você tá? Tudo bem?
Gratidão por esse carinho. É maravilhoso estar com vocês.
Antes de mais nada, né, a gente está falando aqui de interesse por leitura. Você é um cara que leu muito durante a sua juventude, você é um cara jovem, não vou perguntar a sua idade, né, mas você é um cara jovem de espírito, mas você durante a sua juventude, a sua infância, você teve acesso aos livros, você era um cara que lia muito?
Eu não lia muito, não. Na minha infância, o meu objetivo para ir para a escola era diferente. Eu ia para a escola mais para se alimentar. Então, eu não tinha essa vontade muito de ler, por causa da dificuldade, porque minha vida era muito encher a barriga e sair da escola, lavar um carro, ir no Ceasa.
Pra poder conseguir um troco, né?
Conseguir um troco, pegava lata, ferro velho. Então, tipo assim, eu nunca fui essa pessoa dedicada aos livros devido a essas situações que às vezes nos tira esse foco.
As prioridades eram outras,
Eram outras. Uma vida muito sofrida nos tira o foco.
E como é que surgiu o interesse, enfim, como é que surgiu a leitura, como surgiu a literatura,
escrita,
né, na tua vida?
Tudo começou na pandemia. Assim que eu entrei na Conlurb, eu comecei a estudar. Me deu oportunidade, uma empresa que sempre nos pagou direitinho e tal. Então, eu comecei a ficar com uma vida mais leve. E eu comecei a estudar à noite. Então, eu repeti a quinta série 4 vezes. Então, pra vocês terem uma ideia. E ali eu comecei a estudar à noite, aí fiz a quinta, fiz a sexta, fiz a sétima, fiz a oitava. Quando eu peguei o primeiro grau, fiquei todo feliz. Então minha vida se transformou quando eu entrei na empresa. Depois eu fiz o primeiro ano, o segundo grau, o segundo ano e o terceiro ano. E aí eu falei assim, pô, vou fazer, né, um vestibular pra ver se eu passo numa faculdade. E você acredita que eu passei, rapaz?
Você passou qual curso?
Na psicologia.
Psicologia?
É, eu só não dei continuidade porque o meu dinheiro não deu pra dar continuidade, que apareceu vários problemas, mas é um sonho que ainda está dentro de mim.
Tá trancado, você vai voltar.
Vou voltar. Aí, né? Só vou esperar a oportunidade. Então, o estudo começou a entrar assim. Aí, trabalhando, aí entrei pra escola. Aí comecei a ficar próximo dos livros, limpando os livros, vendo as histórias. E eu comecei a viajar dentro das bibliotecas, né? E eu começou a nascer algo dentro de mim. Só que aquilo ficou guardado. Na pandemia, as coisas começaram a acontecer, porque eu vi muita gente morrendo. As pessoas na minha rua, quando eu morava lá na comunidade de Jacari, né, vizinhos ligando para mim, pô, minha mãe morreu, não sei quem morreu, né, e eu fiquei apavorado. E quando eu fui comprar pão, ali na padaria, perto do Gazola, aí eu fiquei desesperado, porque eu pude contemplar dois caminhões saindo lá de dentro, aqueles caminhões frigoríficos de pessoas que morreram. E eu fiquei desesperado, me faltou ar, minha pressão subiu, e eu resolvi vender minha casa. Vendi minha casa e fui morar na Lagoinha, que é em Nova Iguaçu, perto das montanhas. E moro até hoje.
O Gazola é o hospital que era centro de referência, né?
Centro de referência durante a pandemia.
Eu fiquei apavorado.
E aí, a partir daí, nessa situação psicológica louca, que foi o isolamento, né? Mexeu com o psicológico de muita gente. Você descarregou sua terapia, foi escrever.
Quando eu fui pra esse lugar, Lagoinha, né? Nova Iguaçu, muitas árvores, muito pé de coco. Aí, as montanhas assim na minha frente, os passarinhos cantando, foi um alívio na alma. E não ficou só aí. Eu ainda tava sentindo aquela dor, aquela coisa interior. E quando eu estendi minha rede e eu comecei a olhar pro céu, eu comecei a pensar, por que não escrever tudo aquilo que eu passei na rua? Tudo aquilo que eu vivenciei. E comecei a escrever num papel, né? Tudo que eu passei, aquelas coisas todas, e eu senti um alívio ao poder da literatura, tanto para você que lê e quanto para você que escreve. É uma terapia maravilhosa que eu senti na pele aquela coisa boa acontecendo na minha própria vida. É, então eu aconselho as pessoas a escrever as suas histórias, porque isso alivia a alma.
É um canal de alívio, né? Você descarrega, né? É. Então foi a proximidade com a natureza também, né? Que também te inspirou a escrever.
O pé no chão, sabe? É difícil você ter a oportunidade de colocar os pés no chão, na grama, de olhar, sabe? Geralmente a gente vê muito prédio um do lado do outro, casa. Você não tem essa visão, sabe? Linda de ver uma montanha, de ver aquela coisa infinita. E isso me aliviou muito.
E é uma inspiração também, né? Principalmente pra quem lida com literatura, com a escrita. E escrevendo, você passou a escrever diariamente. Como daquele papel que você escreveu, aquele papel se transformou num livro?
Isso. Aí um amigo meu... Você vê como é que as coisas acontecem, como é que Deus é tremendo. O que que acontece? Quando eu comecei a escrever, um amigo, né, o Cálife, ele falou pra mim assim, Valdeci, que ele é escritor, tem mais de 6 livros, é da comunidade também, de Acari, uma família muito pobre, mas conseguiu vencer na vida. E ele falou pra mim assim, Valdeci, eu faço parte, eu sou presidente do Instituto Mais Que Livro. Você não tem nenhuma história, nenhum livro pra contar, nada pra falar. Eu falei assim, rapaz, eu tô começando a escrever. Eu falei assim, poxa, passa pra mim, cara, que eu vou passar pra Thaís, que é também uma pessoa que tá ligada a mim, né, que é da Sal e Luz, a editora Sal e Luz, que é também pessoas simples também, mora em São Paulo. Um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. É uma pessoa que se dedicou muito também me ajudando a fazer a capa desse livro. E eles entraram em contato e pegaram a minha história e a gente começou a trabalhar. Eu quero a capa assim, faz assado. Uma pessoa de mão, dando a mão pro outro, simbolizando comportamento para salvar alguém e se salvar também. E aí foi construindo as etapas e o livro ficou pronto. Foi algo maravilhoso.
Vou pedir pra você tá com um livro aqui na mesa, vou pedir pra você mostrar.
Que te salva.
Exatamente, ó. É o título do livro. Mostra pela câmera quem tá acompanhando a gente na rede social, né? Eu convido você que tá ouvindo a gente pelo nosso site da Sputnik Brasil, pelas nossas plataformas de áudio, dá um pulo lá na nossa rede social, lá no Instagram, né? Então, você confere esse nosso corte, ó. Comportamento que te salva, a vida sob o olhar de um gari que só quer respeito. O nosso Valdeci Boareto. Fala um pouco aí do que esse livro traz pro leitor.
Olha, esse livro é muito forte. As pessoas ligam para mim dizendo assim, seu Valdeci, o senhor escreveu esse livro com a alma. Eu falei assim, realmente é verdade, eu coloquei tudo de mim dentro desse livro. E outras pessoas ligam para mim chorando, e eu deixo a pessoa chorar. Já teve até repórter que chorou, para você ver a situação. Então, é um livro que contém verdades, é a minha vida diária. E eu falo de experiências que eu passei e passo, né, lidando com pessoas, e a gente tem que saber se comportar. Vou contar aqui uma história rápida. Eu estava lavando debaixo do viaduto, ali no Meia, perto do Salgado Filho, e ali eu estava tirando, né, lavando aquelas partes que as pessoas fazem as suas necessidades, aquelas coisas todas. E no momento que eu comecei a lavar, depois eu coloquei o eucalipto e os moradores dali, as pessoas que passavam em cima do viaduto, elas começavam a gritar. Conlurbe, Conlurbe. E os camelôs também, muito felizes. E aquilo ali me encheu de alegria. Só que essa alegria, ela durou muito pouco. Por quê? Porque no momento que estava tudo limpo, uma pessoa, ela foi lá onde estava tudo limpo e começou a urinar. Mas não só a urinar, ela começou a olhar para mim urinando e rindo. E me passou muita coisa na cabeça, fiquei muito triste, sabe? Com desprezo, com aquela coisa tão ruim.
Às vezes dá uma situação de revolta, né? O cara faz de, enfim, provoca, né?
Provoca. Ele queria uma reação minha, só que no momento que ele começou a urinar, os camelôs e as pessoas que passavam em cima do viaduto gritavam. A mesma voz que gritava com o Lurbe, gritava assim, ó, dá um jato em cima dele, desse condenado, desse filho sem mãe. Dá um jato em cima dele, as pessoas ficaram revoltadas. Então juntou as coisas na minha mente. E juntou o que a população falava, eu tive que filtrar rápido o que vinha na minha mente e o que eu ouvia. E eu falei assim, não, peraí, se eu der um jato em cima dele, eu posso furar ele, posso machucar ele, ele pode ficar cego, eu posso perder meu emprego, eu posso manchar o nome da empresa, né? Porque a empresa é bem falada, eu posso manchar, pode ser manchete. Eu tenho que mudar esse cenário. Pedi o motorista para desligar o caminhão, ele foi lá e desligou e eu falei, rapaz, eu sou seu amigo, cara. Eu tô fazendo um bem pra você e pra sociedade. Esse comportamento, ele não é normal. Fala comigo, o que tá acontecendo com você? Poxa, eu pensei que você ia dar um jato de água em cima de mim. Então você vê que essas conversas, eu falei assim, não, eu tô aqui pra te ajudar.
Ele tava esperando o pior, né?
O pior. Uma pessoa totalmente atribulada. E eu falei assim, poxa, rapaz, eu quero te ajudar, vamos conversar um pouquinho? Aí ele falou assim, rapaz, eu gostei do teu jeito. Posso te dar um abraço? Eu falei assim, com certeza, meu amigo. Aí fui, falei, chamei ele de meu amigo, dei um sorriso pra ele e ele veio em minha direção. No momento que eu abraço ele, ele começa a chorar. E ali viramos amigos. O que eu mostro nesse livro são coisas reais, de que eu poderia perder meu emprego, eu poderia manchar. E, na verdade, todos os profissionais, seja ele repórter, seja ele vendedor, carpinteiro, mecânico, motorista, o que seja que você faz, sempre alguém vai querer dar uma mijada naquilo que você faz. E você precisa estar preparado para esse momento. Porque você pode colocar teu emprego em risco e a sua família que vai sofrer. Então, esse livro, ele é maravilhoso. Porque fala justamente de vidas reais, de momentos reais que eu estou vivendo.
E de atitudes que se tem que você salva não só o outro, mas a si mesmo,
isso,
né?
Isso aí, isso aí.
Inteligência emocional para lidar com esses momentos de pressão, né? Você poderia ter uma reação automática, né? Porque um sentimento, você mesmo falou, um sentimento ruim tomou conta de você. Isso. Mas opa, deixa eu chegar perto do cara, vou conversar com ele. Não é assim que se faz, amigo. Vamos pensar no coletivo, né?
É verdade. E foi aí que nasceu essa história linda, que poderia ser uma história triste, dependendo da minha atitude. Eu falei, poxa, vou colocar esse nome, comportamento que te salva, que eu entendi que através do meu comportamento eu posso tanto me exaltar, me elevar, crescer, como eu posso me destruir, auto me destruir.
Depois desse livro, né? Já tem quanto tempo você lançou esse livro?
Eu lancei.
Foi na Bienal, né?
Foi na Bienal.
Do ano passado. É.
Na Bienal do ano passado você lançou esse livro e o bichinho da literatura te mordeu, né?
Foi.
É, tanto que vem mais por aí.
Vem. Sabe, o que tá causando na população? Porque a minha visão era uma visão de Rio de Janeiro. Aí tomou conta do Brasil. Aí agora tá no exterior e as pessoas se emocionando, pessoa do Amazônia, do Amapá, pessoas de vários lugares. Eu falei assim, meu Deus, o poder da literatura, gente.
Esse livro já te levou pra longe? Já te levou pra outros lugares?
Me levou pra muito longe. Me levou pra Universidade de Harvard.
Olha.
Tudo pago. Avião, almoço, janta, café da manhã, uma recepção maravilhosa. O pessoal do consulado, sabe, me dando apoio, me chamando pra dar palestra lá também. Dei palestra para as pessoas, pros estudantes, cientistas, pessoas da alta mesmo, e as pessoas me aplaudindo pelo conhecimento que eu falei para ele que eu não quero mostrar para vocês um arco-íris e nem o Jardim do Éden. Mesmo vocês com diploma na mão, vocês vão encarar situações difíceis e vocês precisam filtrar o que vem na mente para não perder o que tem.
É uma lição,
e
né?
E é uma história repleta de simbolismo, né? Valdeci trabalha em uma escola, um ambiente em que, teoricamente, é para você falar ali sobre literatura, falar sobre o livro, uma escola de educação infantil para as crianças. Queria que você falasse um pouco dessa coisa também. Como que as crianças receberam essa notícia do lançamento do teu livro, esse convite para você fazer essa palestra lá nos Estados Unidos? Você se tornou uma inspiração para essas crianças?
Ah, é maravilhoso. As crianças hoje, no momento que eu ia viajar, elas falavam assim: tio, tio, tio. Eu falei assim: pode falar. Me leva na mala. Me leva na mala. Eu achei isso tão assim legal, sabe? Inclusive, o secretário de Educação estava lá no dia, né? O Renan Ferreirinha, que também deu uma força. Ele que abriu as portas lá na Bienal, né? Ele que me escreveu para participar do Mais Brasil, né? Então, tem me dado essa força e falou para as crianças lá: olha, gente, vocês na mala vocês não dá para ir, mas estudem, se esforcem, tirem boas notas, entendeu? Que a gente vai levar vocês para Disney, vai levar vocês para vários lugares, entendeu? Então, as crianças estão tudo esperançosas com essa notícia que foi colocada lá na escola.
É um incentivo, né? E baseado nesse teu convívio com as crianças, né? Você trabalha numa escola de ensino fundamental em Ramos, na Zona Norte, né? E esse convívio te acendeu a inspiração para um outro livro, né?
É verdade, um outro livro, que o meu apelido lá na comunidade de Acari era Todd. As pessoas até cantavam para mim: Todd, sabor que alimenta, né? Era um apelido.
Os mais antigos lembram disso.
É, só os mais antigos, né? Só os mais antigos. E aí as pessoas das CRE, né? A terceira CRE, a quarta CRE, falando: poxa, por que você não coloca esse livro numa linguagem assim de criança e tal, com desenhos e tal? Eu falei assim: poxa, boa. Aí eu conciliei o meu apelido, Todd, com o gari que eu sou. Então eu coloquei o garizinho Todd. Aí tô colocando as imagens quando eu era criança, né, parecido comigo, tudo assim. Os bonecos são lindos. É algo assim para chamar a atenção mesmo. Bem dentro da tecnologia, é algo assim muito lindo. Então, tipo assim, eu acredito, eu já vejo um sucesso desse livro nas escolas públicas. Porque o meu sonho é que esse livro aqui, tanto esse que vai ser agora dia 15 publicado, que esteja em todas as escolas públicas, porque eu quero que eles tenham estudos, diplomas, mas comportamentos. Porque se você não tiver esse comportamento, você não fica com 28 anos de empresa como eu tenho. Você não chega aos cabelos brancos. Que o que me motivou a escrever esse livro aqui é porque eu estou cansado de ver jovens indo pro cemitério. Estou cansado. Então, esse livro aqui, ele te dá uma trava. Faz você raciocinar: pô, peraí, eu não posso falar tudo que sinto. Peraí, eu tenho que filtrar o que vem na mente. Eu tenho que administrar as minhas emoções. Então, esse livro é um bálsamo na vida das pessoas. Eu estou preocupado e graças a Deus que está aparecendo pessoas para me ajudar a levantar essa bandeira e espalhar essa semente.
Digamos que esse primeiro livro é um livro voltado na questão comportamental para os adultos e agora no mesmo âmbito, só que voltado para as crianças.
Para as crianças
também.
Agora eu queria saber como é que a gente encontra esse livro, Comportamento que te Salva. O pessoal que está acompanhando a gente em qualquer parte do mundo pode adquirir, pode comprar. Como é que o pessoal dialoga aí com o Valdeci Buareto?
É, aqui no Brasil, as pessoas estão comprando pela Amazon e pelo Clube dos Autores, pela Americana, estão comprando pelo Mercado Livre. Agora, o pessoal dos Estados Unidos, eu fiquei sabendo que estão comprando pela Amazon.
Provavelmente, né? Uma forma de acessar esse conteúdo que é tão bacana, bem feito o livro, a capa. Olha, mostra de novo para quem está acompanhando a gente, nosso corte aí nas redes sociais. Comportamento que te salva a vida sob o olhar de um gari que só quer respeito.
Bom, nesse episódio em que a gente começou falando, né, Maurício, sobre o brasileiro perdendo o interesse pela leitura, muito se fala, né, um slogan de que a leitura te faz viajar. Literalmente, o Valdeci viajou graças à literatura, né, para falar sobre o livro dele. Queria te parabenizar, Valdeci, pela tua história, pela tua atitude e a tua vontade de continuar aí propagando o bem e propagando também a importância que é estudar, a importância que é ter esse interesse pela literatura.
Poxa, gratidão por esse momento maravilhoso com vocês, por nos ajudar a levar essa semente do bem, porque eu acredito no ser humano. O ser humano, para mim, é a maior, sabe, riqueza que temos na vida. A gente nunca pode perder essa esperança.
É isso, Valdeci. Obrigado aí pela visita. Fica convidado aí, já fica o convite já para outras visitas aqui. Quando tiver outro livro, a gente faz
gratidão.
Questão de divulgar e de propagar essa semente aí, que é a literatura, especialmente para as crianças,
é
né?
Verdade.
Tão importante. Valdeci Buareto, gari, funcionário da limpeza pública aqui do Rio de Janeiro, lançou um livro na Bienal e vai lançar muito mais. Obrigado mais uma vez, até uma próxima, Valdecir.
Gratidão, até a próxima.
Apesar do baixo índice de brasileiros que disseram ter comprado livros, conforme a pesquisa que citamos aqui no início desse episódio, os livros foram o quarto bem de consumo mais comprado pela população nos últimos 12 meses, hein, Maurício? Perdendo só para roupas, celular e brinquedos.
É, e em meio ao colapso de gigantes do setor, aquelas blockbusters do livro, né, e a explosão do comércio eletrônico depois da pandemia, o mercado de livrarias de rua está resistindo, se mantém resiliente no Brasil. E mais do que isso, Tayana, vem dando sinais consistentes de crescimento, mesmo vivendo em condições aparentemente desfavoráveis aí diante das dificuldades do varejo como um todo, né? A gente tem dados aqui da Associação Nacional de Livrarias que mostram que desde 2021 o Brasil registrou a abertura de mais de 100 novas lojas físicas do ramo. Lembrando que atualmente o Brasil conta com mais de 2.900 livrarias, quase 3.000 livrarias de rua. O Brasil tem um número, de certa forma, surpreendente.
Bom, então vamos continuar falando sobre isso, batendo papo com mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Para onde vamos?
Conosco Caio Camargo, palestrante e consultor especialista em inovação no varejo, nosso convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Caio, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Como é que você está, tudo bem?
Tudo bem, é uma honra estar com vocês. Bora bater um papo sobre esse mundo fantástico aí da literatura, dos livros.
É verdade, é o mundo da literatura que no Brasil, né, a gente está aqui analisando, destrinchando um levantamento, né, da Câmara Brasileira do Livro, né, que traz um raio-x a respeito desse hábito, né? 16% da população brasileira no ano de 2023 afirma ter comprado livros. É uma fatia ainda muito, muito pequena. Outros 84% não compraram nenhum exemplar desde novembro de 2022. E a gente nota que entre os leitores muita gente está aderindo, né? Está deixando de lado cada vez mais o livro físico, né? Aquele hábito de folhear os livros, de tocar as páginas, substituindo pelo livro digital. Enfim, o dedo continua sendo usado, mas deslizando na tela dessa vez, né?
É, exato.
Você acha que o brasileiro perdeu o interesse pelo livro físico? O que faz o brasileiro trocar o hábito, né? Enfim, a gente vê isso no jornal, né? Cada vez mais deixando o jornal impresso de lado, utilizando a versão digital, né? O que fez com que houvesse essa mudança de cultura na tua avaliação?
Olha, eu acho que tem dois cenários. De fato, quando a gente olha no Brasil como um macro, a gente tem um problema aqui no Brasil, que a base, a educação em si, ela não estimula os jovens a entrar no mundo da literatura, né? O mundo da música, o mundo da mídia, da televisão, né? Ele acaba sendo mais acessível, né? Às vezes, o próprio custo do livro, para muitas famílias, ele é impeditivo, né? Hoje, um livro, uma literatura aí de vanguarda, né? Um autor do momento, você vai comprar 30, 40 reais, às vezes, um preço de capa. Isso é impeditivo para as famílias, principalmente em épocas ali onde a economia está apertada, a gente fala ainda de mercado de subsistência, então a pessoa tá controlando a cesta básica em casa. Abrir espaço para cultura nesses momentos é um pouco mais complexo, e a cultura acaba indo para canais digitais, para as redes sociais, ou seja, um outro tipo de universo. Entretanto, o que me deixa um pouco empolgado, que é o outro lado dessa história, as pessoas que têm a capacidade de consumir livros, comprar livros, existe um outro movimento, de uma crescente. Hoje, quando você olha o TikTok, por exemplo, existem os book lovers no TikTok, que eles recomendam cada vez mais leituras, isso vira um nicho de mercado cada vez mais empoderado, e há autores hoje no Brasil também que estão conseguindo um sucesso fenomenal de leituras, de venda de livros e tal. Então, assim, acho que como em todo o mercado, você tem, vamos lá, na questão da venda de livros do brasileiro comprar, você tem livrarias que estão tendo que mudar o seu papel, tivemos aí livrarias, grandes redes fechando nos últimos anos, porque não souberam se colocar ou tiveram problemas aí com essa questão do consumidor brasileiro, mas ao mesmo tempo existem livrarias que estão conseguindo se posicionar com modelos menores, com modelos mais baseados em best-sellers, né? E tentando conseguir ser colocado. Você tem a Vila, você tem a Leitura, você tem a Livraria Cultura, são aí livrarias... Ah, Cultura não, minto. A Livraria da Vila, a Livraria da Leitura, são... Ah, Curitiba, eu ia falar. São que estão conseguindo esse caminho, e a gente tem do outro lado lá a Cultura, a Saraiva, que são aquelas que não conseguiram aí, talvez pelo tamanho, o porte, né? E esse mercado menos apto a consumir livros de forma geral, mudou. Existe essa migração para o mercado digital, como vocês falaram, como um todo, mas eu acho que são dois momentos. Aquele que é o amante da literatura mesmo. Eu acho que essa pessoa pode até ler um livro no Kindle, no formato digital, no primeiro momento, mas ele acaba migrando para o livro físico pela paixão, começa a desenvolver essa paixão pelo livro físico. Então, pessoas que têm o hábito de leitura, elas ainda são apaixonadas pelo livro físico. Elas ainda gostam de folhear, de marcar, tal, o livro físico dessa maneira. Agora, existe todo o mercado de consumo de literatura baseado na autoajuda, naqueles romances um pouco mais simplificados, né, tal. E aí as pessoas, às vezes, optam por comprar no formato digital, às vezes pelo custo, ou às vezes por uma questão de espaço, não ocupar estante, ter algum tipo de coisa, né, tal. Então, são vários momentos e acho que tal. Não dá pra gente traçar isso como um quadro único. Eu acho que são quadros de divisões ali que tem consumidores, que você ainda tem uma crescente. Eu acho que é um nicho que começa no Brasil a acontecer cada vez mais, mas do outro lado, no macro, a gente tem um grande problema que ainda a gente vê as pessoas ali ainda não tendo a base, né, dessa questão da cultura, não fomentando a cultura nas famílias. Isso, infelizmente, é um fato triste no nosso país.
É um mundo cada vez mais digital, né? E a gente... E você tocou num ponto, né, que eu não tinha refletido, né, a respeito desse assunto. Eu tô olhando aqui pra dentro da minha casa, né? Tô olhando pra dentro da minha casa e tô vendo aqui que realmente não há espaço pra colocar mais livros. Ou seja, as pessoas não... As casas estão cada vez menores, enfim, proporcionais às novas famílias, né? Hoje as famílias estão... O ritmo de crescimento é cada vez menor, mas também os espaços, né, domésticos são cada vez menores, o que também afasta essa questão. O livro ocupa espaço, né? Livro ocupa espaço, estante ocupa espaço.
E se você tem, por exemplo, assim, livros que você sabe que eles são efêmeros? É um livro de uma técnica de vendas, de uma questão geopolítica do momento, que você está lendo para ter uma profundidade daquele tema. Depois de 2-3 anos, aquele livro ele não vale a pena mais ocupar na estante. Dificilmente você vai reabrir aquele livro, vai reler aquele livro, vai consultar novamente aquele livro. E normalmente as pessoas que acabam comprando livros físicos nesse sentido, elas têm aquela questão do processo de doação, de venda, ou de economia circular, falando, né, mais propriamente dito, que a gente acaba repassando para uma outra pessoa essa leitura. Então, acho que as pessoas começam a entender qual é o tipo de consumo. Se é um livro de maneira mais efêmera, acaba indo para o digital, em alguns casos. Talvez não fique quando tem um autógrafo, a gente se apega. Ah, eu fui na noite de lançamento desse livro, tem um autógrafo do autor, então a pessoa mantém. Mas, de maneira geral, acho que livros de literatura que as pessoas se prendem, gostam, amam os autores, amam os enredos, dificilmente elas abrem mão de ter aquele livro na estante. Então, acho que ainda é um formato ainda apaixonado, assim como o CD. O CD, ele caiu em desuso, né, com tanto streaming de áudio e tal, mas quem tem aquela coleção de CD apaixonante que juntou durante anos ali, coleção do seu estilo favorito, do seu artista favorito e tudo mais, dificilmente se abre a mão, mesmo que você não abra mais um CD para escutar, você abre mão daquela coleção de uma maneira fácil. É uma questão emocional ainda, muito apego nessa história, né?
O discão também, o LP, né?
Também. É que o discão tem um mercado novo acontecendo, sim, né? O disco virou um mercado de nicho. Inclusive, um disco hoje custa muito mais do que um disco jamais custou antes, né, cara? É. Ao contrário do que tecnologia, que fica mais barato, ele custa muito mais caro do que custava no passado um disco hoje, até pela raridade de você comprar esse produto, né? Pela escassez, pelo produto limitado que ele é hoje mesmo.
Agora, Caio, você falou da questão do fechamento aí de grandes livrarias. A gente lembra, uhum, que a livraria era um espaço não só para você ir lá e comprar o livro físico, mas era um ponto de encontro também de muita gente. Com essas livrarias ainda se mantendo, você falou algumas pequenas livrarias ainda conseguindo se manter, existe um desafio, né, para continuar dando existência a esses espaços, né?
Mas eu acho que há esperança. Por exemplo, a Barnes & Noble, né, nos Estados Unidos, é uma rede que sofreu muito com o avanço do mercado digital, mas que nos últimos anos, no último ano, 2 anos no máximo, que ela conseguiu contornar, realmente assumindo essa questão de ser um espaço de encontro. O pós-pandemia, o momento do híbrido, o momento da pessoa em home office, né, fez muita gente se desconectar da sociedade presencial, se desconectar do touch, da conexão com as pessoas. E a Barnes & Noble, por exemplo, começou a resgatar este momento de se tornar um hub para as pessoas se conectarem, se encontrarem. E ela tem crescido num mercado também adverso como os Estados Unidos é. Porque, embora a cultura dos Estados Unidos seja um pouco melhor nesse sentido, o mercado de livraria nos Estados Unidos passa pelo mesmo problema que passa no Brasil e também no mundo como um todo. Então, a livraria, assim como qualquer outro tipo de segmento de mercado, ela tem que trabalhar a resiliência, ela tem que se inovar, ela tem que criar evento, ela tem que trazer, tem um chamariz. A livraria hoje, que é só estante e livro com preço e etiqueta e tal, essa não funciona mais. Por exemplo, ambientes de loja físico podem ser ambientes de descoberta. Existe um case muito bacana que eu vi nos Estados Unidos com a Strand Books, e eu vejo muito acontecendo na livraria da Vila, aqui no Brasil, que eles colocam os próprios vendedores da loja, que também são apaixonados por literatura, diga-se passagem, eles colocam nos livros pequenos post-its, escritos à caneta, onde ele fala: olha, este este livro vai fazer você ficar encantado, você vai, não vai largar esse livro depois de começar ele, é um mistério fantástico aqui para você descobrir. Então são resenhas dos próprios vendedores. Isso é importante porque a gente vive até pela rede social um mundo onde o review, a avaliação, ela é cada vez mais importante para fazer com que as pessoas comprem determinado produto. Desde os influenciadores ali fazendo barulho, que eles sempre fazem, mas a gente vê muita coisa de restaurante, por exemplo, alguém indo num restaurante falando que o restaurante é muito bom e você tendo vontade de ir naquele restaurante porque alguém te mostrou o prato e disse que é muito bom. Então eles estão assumindo essa história no loja digital com os próprios vendedores recomendando o livro para os seus autores, né, para os seus leitores ali continuar essa leitura e tal. Então é um universo de possibilidades que a gente tem que olhar o que acontece também no digital para trazer um pouco dessa experiência do review, dessa curadoria, por exemplo, que é um termo que eu gosto de usar muito, né, de você ser curador do seu cliente, não só jogar produtos, jogar preços em cima dele. Acho que tem todo um universo de possibilidades ali que tem que ser trabalhado nesse sentido.
Caio, você falou do case da Barnes & Noble, né, nos Estados Unidos, que é realmente uma blockbuster de livros nos Estados Unidos, né, e justamente sobre o que a Tayana falou, né, do uso da livraria como um espaço de convivência, né, como um espaço de relacionamento para onde as pessoas não vão exatamente para comprar um livro, mas para tomar um café, para ouvir um CD, alguma música, né, e compartilhar experiências, tem lá um souvenir, uma lembrança, um brinquedo para criança, um brinquedo educativo, um jogo...
Ah, tem uma área de jogos de tabuleiro, educativos, é bem legal. Eu gosto muito de jogo de tabuleiro, então toda vez que eu vou lá, eu acabo trazendo alguma coisa para casa, coisa que não acho no Brasil, então tem muito dessa experiência diversa além do livro. Isso é muito interessante, você criar essas outros tipos de conexões ali, a partir da leitura, a partir da cultura, a partir da arte, nesse sentido, né?
Então, a minha questão é a seguinte, há alguns anos atrás, né, quando o Brasil incorporou essa cultura da grande livraria, né, da grande rede de livrarias, né, eu lembro que a Saraiva foi a primeira grande rede de livrarias, enfim, nos shoppings, com grandes lojas em ruas também. Depois a cultura tinha uma loja fantástica lá na Avenida Paulista, tinha um teatro incorporado e fechou as portas.
Encerrou definitivamente alguns meses atrás, né?
Exatamente, a cultura em São Paulo, a cultura tinha aqui no Rio, ocupou um espaço no cinema, aqui num cinema tradicional no centro, na Senador Dantas, era realmente uma livraria muito linda. E o conceito da cultura e da Saraiva, né, que eram as duas grandes remanescentes desse tipo de estabelecimento, era o mesmo da Barnes & Noble. Por que não funcionou no Brasil, na sua avaliação?
Eu acho que a questão foi o tamanho do vale que foi estabelecido. E aí é você rampar, você não tinha mais fôlego para subir, para recuperar o fôlego necessário, infelizmente falando, né? Nos momentos de queda, no momento que não soube, né, no momento de pandemia e toda a questão do livro digital somada no crescimento desse mercado, isso criou um vale para essas empresas em termos de dívidas, de problemas com seus ativos, mas que nesse momento que pode até o mercado rampar, ele não houve fôlego para crescer, né? Então a dívida sufocou essas empresas no final dessa linha aí de condução, que foi irreversível, não tinha como. Agora, não há como você dizer que um espaço como a Livraria Cultura na Avenida Paulista não faz falta para a cidade. Para quem tem o hábito de circular pela Avenida Paulista ou pelo centro do Rio e tal, esses ambientes, né, de conexão, eles fazem falta para as pessoas. Eu acho que as pessoas sentem falta desse ambiente. Um shopping que não tem uma livraria, na minha visão, é um shopping sem graça. É um shopping que acho que fica faltando aquele momento, porque a livraria é uma zona de escape para muita gente. Seja que você tenha interesse em literatura, livro técnico, um gibi para as crianças, um livro infantil, né? Acaba sendo um momento de passeio para as famílias, um momento de um local para você ver uma coisa diferente, né? Então eu acho que em cada momento onde uma livraria fecha, assim, esse ambiente acaba se tornando mais triste de alguma forma, ele acaba tendo essa ausência de cultura de alguma forma. Então eu vejo como lamentável e espero que no futuro a gente tenha outras possibilidades, outras redes, ou quem sabe até essas redes renascendo aí, trazendo de volta ao futuro, né? No futuro elas podendo se restabelecer novamente no mercado de alguma maneira ali, quem sabe.
Agora, tem uma outra questão também que acaba sendo um desafio para a manutenção dessas livrarias físicas, que é a questão do valor cobrado na internet, né? Muita gente recorre à compra de livros pela internet, até o livro físico mesmo mais pela internet, barato. Por ser mais barato. Dá para pensar esses dois ambientes como ambientes rivais mesmo? O mercado digital, a venda de livros no ambiente digital é uma ameaça também para manutenção desses espaços físicos?
Ele é um problema existente, não tem como negar ele. Eu acho que assim, mas acho que há questões. Eu até uso isso em palestra que eu falo, olha, se é para comprar o livro que a escola mandou pro meu filho, né, meu filho ler, Eu não tenho vontade de ir numa livraria, isso é um fato. Eu tenho que comprar o livro do Machado de Assis, né? Eu tenho que comprar a cartilha de escola, qualquer livro assim que eu tenha obrigação de comprar ele, eu vou talvez no canal digital e comprar pela conveniência, pela comodidade. Agora, existe um outro momento de compra do livro, que é o momento da descoberta. Sei lá, um arquiteto que quer ficar folhando livros de arquitetura para achar um livro interessante, ou livros de fotografia, alguém que gosta de cozinhar em casa, que vai buscar livros com uma receita interessante, ou com um chefe interessante, quem gosta de quadrinhos, vai lá buscar o super-herói favorito, uma história bacana, um lançamento. Então, eu acho que há vários momentos de compra, como quase todos os segmentos, né? Você tem momentos e momentos de compra, momentos de conveniência, momentos de necessidade. Eu acho que isso muda um pouco o drive. Então, acho que no momento de curadoria, de onde eu quero ter alguma coisa a escolher junto, eu acho que o papel da loja física ele é essencial. O digital não consegue fazer curadoria, o digital não consegue fazer uma seleção. Se você chegar num site de uma livraria, mesmo uma Amazon hoje, e falar, cara, eu preciso comprar um livro bacana de culinária, por onde eu começo? Por mais que tenha estrelinhas ou reviews, o site não conversa com você. Aí não é uma busca que você tem que fazer. Quando você entra numa loja, você tem um vendedor que entende daquilo, conhece livros e começa a conversar com você, eu acho que essa venda ela se torna mais agradável, mais fácil de ser convertida e muito melhor ali pro consumidor final. Então acho que tem momentos e momentos. Olha, eu preciso comprar talvez um livro mais técnico, alguma coisa meio óbvia, meio simplificada. Eu acho que de fato o canal da conveniência vai ser mais ativo e eu acho que nesses casos qualquer livraria física tem que ter um canal digital tão importante quanto, tão rápido quanto. Mas nesses outros casos onde tem uma livraria, uma compra de experiência, eu acho que a loja física, ela ganha de lavada do comércio digital, por exemplo, hoje.
Ou seja, dá para estabelecer um paralelo com um restaurante, com alimentação, né? Existe a alimentação que a gente tem pela necessidade, enfim, a gente tá com fome, quer matar a fome, vai lá comer um PF, um prato feito, mas quando a gente precisa saciar um pouco do nosso espírito, a gente vai num restaurante mais, enfim, sofisticado devido ao ambiente.
Exatamente. Com a luz, com a música, exatamente. A gente tem uma questão ampla. Por exemplo, teve uma lanchonete que fez muito sucesso em São Paulo, que é o Jurassic Burger. Ele fez um ambiente totalmente inspirado no Jurassic Park, lá com a Universal Studios, fez autorização para eles fazerem aquele espaço e tudo mais. E quando você fala desse ambiente, as crianças querem ir lá para ver o dinossauro, curtir a experiência do local. Então não adianta você pedir um hambúrguer pelo iFood, não é a mesma coisa, né? Então você pode pegar aquela lanchonete que está com fila de uma hora e meia, pedir pelo iFood em 10 minutos o mesmo hambúrguer está na minha mão. Mas eu não estou indo pelo hambúrguer, eu estou indo pela experiência do local, né? Então é um outro contexto, é uma outra informação, uma outra verdade nesse sentido. Então acho que é exatamente o mesmo consumidor, ele tem momentos de compra diferente para produtos diferentes, né?
Agora, Caio, para encerrar contigo, saber tua opinião geral a respeito do nosso assunto de hoje, né? Essa pesquisa apontando essa queda na questão da população brasileira que compra livros, né? Apenas 16% da população brasileira dizendo que comprou livros. Você acha que o brasileiro de fato perdeu o interesse pela leitura ou houve uma mudança nos hábitos de leitura?
Eu acho que eu não posso dizer que o brasileiro perdeu o interesse da leitura quando ele não teve nenhum interesse da leitura ainda. Eu acho que a leitura ainda precisa ser fomentada no Brasil. A gente não estimula a literatura. Esse é o problema. A gente não estimula a leitura. Hoje a gente tem leituras rasas, superficiais. Hoje, quando uma pessoa fala que ela é informada, você vai perguntar, como é que você se informa? Ah, eu leio os principais sites. Eu sempre faço uma outra pergunta na sequência. Você lê as informações que estão no site ou só os títulos das notícias? E muitas vezes as pessoas só leem os títulos, os headlines dessa história e não se aprofunda nos temas. Então a gente tem, até pelo mundo do FOMO, ou seja, esse volume de informação digital que a gente tem a todo momento, essa constância, a gente tem se aprofundado cada vez menos nos temas. Então a questão da leitura, eu acho que inclusive é uma dificuldade para as pessoas, né, que tem a se aprofundar na leitura, tem sido um desafio para as pessoas, né, nesse sentido de ter foco naquilo, porque a gente tem informação tão rasa, tão num volume tão forte, quando a gente precisa descer no mesmo tema, numa literatura com profundidade, as pessoas têm dificuldade de manter o foco, ter atenção naquela leitura.
Caio Camargo, palestrante e consultor especialista em inovação no varejo, conversando com a gente aqui na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço, sobre o hábito da leitura, porque os brasileiros andam lendo tão pouco e para a gente estar tentando entender aí os motivos para esse número tão baixo aí e se é uma questão cultural, uma questão de hábitos. Caio Camargo conversando sobre esse assunto com a gente. Caio, obrigado aí pela tua participação, pelos teus pontos de vista sempre muito importantes e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, eu que agradeço a participação aí, um bom dia a todos.
Obrigada, Caio, até a próxima.
Até a próxima.
Aproveita que o episódio de hoje está chegando ao fim, já abre seu livro aí, vai colocando a sua leitura em dia. Você tem meta, Maurício, de quantos livros você quer ler durante o ano?
Não tenho, mas eu deveria estabelecer e deveria ser mais rigoroso em relação à leitura, à quantidade. Às vezes eu deixo o livro pela metade, tem livro cheio de marcador lá em casa.
Eu não consigo ler vários livros ao mesmo tempo, eu vou lendo um de cada vez.
Não, realmente também
não consigo.
E prefiro
o livro físico, eu gosto dessa coisa de folhear, esse contato, né?
Nostálgica.
É, pois é. Bom, o episódio de hoje ficando por aqui.
É, a gente volta amanhã. Amanhã um episódio especial. Vamos trazer um convidado, convidado de honra aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Falando assim, ninguém sabe o que é. É o IBGE. É um tradicional instituto responsável por uma série de pesquisas que norteiam aí políticas públicas brasileiras e responsável também por fazer o censo, a contagem da nossa população. Amanhã vamos conversar com Márcio Postman, presidente do IBGE, falando dos desafios do Instituto, as mudanças que estão acontecendo. Amanhã um papo imperdível aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevista.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.